para o Brasil. Ou resgatamos a esperança de um país pujante e livre, ou mantemos esse projeto de poder que está aí. O Progressistas tu já conhece. Seguiremos ao teu lado.
Progressistas, valores que nos unem.
Melhor não. 21 horas e 21 minutos. Tua história, Gisele Elias.
No início, quando eu comecei a trabalhar no Grêmio, era o Anderson Moreira ainda, o treinador do Grêmio. Lá em 2014, fomos fazer o jogo do Grêmio contra o Sindicato dos Atletas, aqui no Amistoso, aqui no CT.
Sim.
E aí, cara, eu olhei o time do Sindicato, um trem pra futebol amador. Pra futebol amador, um trem. Eu pensei, vai bater de frente.
Não deu pra largada.
Cara, eu acho que deu 16-0, alguma coisa assim, 16-1. Eles tomaram um gol de rateada lá. Mas, não dá graça.
Não dá graça. Mas o time do Sindicato faz uma poeira, porque os caras são profissionais,
Aí eu vou te falar
são
uma.
São os empregados.
Vou te falar uma. O jogador do Grêmio, um jogando de camiseta, de aqueles. Abrigo de coisa, calça, meia riada. Chuteira, acho que era chuteira mais ou menos ali, que não era chuteira de jogo mesmo. E pra tu ver, e os caras atropelaram.
Não.
Então não.
Essa disparidade às vezes acontece até entre os próprios times profissionais. Eu lembro que no ano passado, o Aimoré foi fazer um jogo treino com o Grêmio no meio de uma parada ali da Copa do Mundo. Até foi 3-1 pro Grêmio, o Aimoré sai na frente do gol do Adriano Klein. Só que assim, o lateral esquerdo do Grêmio.
Ah, eu tava lá.
Cara, eu não. Verdade. Eu não lembro quem era o lateral esquerdo, mas não era ainda o Marlon. Quem jogava na esquerda? Lucas Esteves, tinha o Luan Cândido.
Não era o Reinaldo?
Ano passado não.
Não tava ainda?
Não, ano passado não. Mas enfim, era um lateral que não era o Marlon, não era o bom, assim.
Sim.
Era um lateral mediano. Cara, ele corria, parecia que tava na orla, assim, não. E ganhava na corrida dos jogadores do Aimoré, que são profissionais também. Tá ligado? Então já tem essa disparidade dentre os profissionais.
Uma coisa que a gente via, quando eu trabalhei no Grêmio, a gente via também, assim, tinha sábado de manhã. Tinha o rachão, normalmente, antes do jogo, uhum. Né, antes, e aí tu tinha ali dois toques que os jogadores faziam, um treino tático, alguma coisa.
Mal parado.
E aí depois ia ter ali uma pelada do pessoal da direção, jogava contra um time que vinha. Cara, é outro esporte, a gente correndo, é um troço ridículo.
Já teve a oportunidade de participar do rachão?
Não, nunca.
Eu tive a oportunidade no Aimoré, obviamente, mas bizarro, assim.
Não dá pra tu pensar, tu não consegue encostar na bola, tu não pensa.
Uhum.
Mas eu apitei o Novo Hamburgo e Grêmio, que o Novo Hamburgo ganhou de virada. 2-1. O treinador era o Edinho, querido Edinho.
Edinho Rosa.
Exatamente.
Vamos
no teu time também, né?
Treinou.
Vamos agora para Aracaju ouvir a coletiva do Luiz Castro depois da vitória de Grêmio 3, Confiança 0.
Esse jogo de hoje, classificação, né, na Copa do Brasil, queria que falasse um pouco sobre essa vitória e o esquema de hoje que mudou novamente, né, deixou de utilizar os três zagueiros, falasse um pouco sobre essa vitória.
Nós, a equipa, apesar do pouco tempo que temos para trabalhar, começa a ter que contactar com as duas estruturas que costumamos jogar, quer com linha de 5, quer com linha de 4. Isso traz outras dinâmicas à equipa, mas ela vai cada vez mais dominando as coisas e isso deixa-me feliz. Deixa-me também muito feliz hoje a passagem à eliminatória seguinte. Era um objetivo que nós queremos passo a passo tentar fazer coisas boas, como foi o caso do estadual, ganhar o estadual, passarmos aos oitavos da Copa do Brasil. E queremos continuar assim ao longo da época, ir melhorando a equipa, ir melhorando os resultados e fazer com que os pontos se somem. Agora o objetivo imediato é ir à Bahia e tentarmos ali conquistar aquilo que é o nosso objetivo fundamental, que é conquistar 3 pontos.
Luiz Eduardo Picão, da Bagé TV. Hoje um adversário um pouco mais fraco do que o Grêmio vinha enfrentando. E domingo tem outro jogo muito complicado contra um Bahia que está na parte de cima da tabela e o Grêmio tentando sair da zona de rebaixamento. Hoje o desempenho, apesar do resultado, não foi aquele que eu sei que o senhor gostaria do time. Aproveitou as chances que teve, mas não amassou o adversário. Isso te preocupa para os próximos jogos não ter essa dominância nos 90 minutos contra adversários que não são os mesmos que o Grêmio enfrenta no Campeonato Brasileiro?
A Copa do Brasil é fértil em resultados surpreendentes. Aliás, o ano passado é um facto, fomos eliminados pelo CSA e aquilo que acaba de dizer cai por terra quando nós falamos sobre estas coisas. Ainda temos mesmo nesta eliminatória equipas da Série A serem eliminadas por outras de divisão inferior. Portanto, isso é um facto. E nós passámos a eliminatória de forma confortável com 5-0. Acho que só posso dar os parabéns aos meus jogadores por aquilo que fizeram nos dois jogos e levaram a equipa à próxima fase.
O quanto, professor, o jogo de hoje tem a ver, tem ligação com o jogo de domingo contra o Bahia em Salvador? O senhor colocou em campo, por exemplo, hoje Marcos Rocha, não tem o Pavon, é suspenso para o jogo do final de semana. É uma possibilidade. E gostaria de uma atualização também com relação aos problemas, né? Ao Gustavo Martins e ao Balbuena se preocupam.
Claro que ficar sem, ao longo do jogo, sem três centrais. Ficámos sem o Carmen, ficámos sem o Balbuena e ficámos sem o Gustavo. São problemas que foram problemas que se puseram ao longo do jogo. Agora, para o próximo jogo, já o Carmen está disponível e não estará disponível o Balbuena, certamente, porque ele sentiu, foi um aquecimento muito rápido para entrar em campo, não foi o tempo ideal. Quando há percalços ao longo do jogo, como foi a lesão do Gustavo, não há muito tempo para aquecer e pronto, ele sentiu-se por isso. Eu penso, sem querer colocar-me na posição do Departamento de Saúde, que o Gustavo é recuperável e que o Balbuena talvez não.
Luiz, hoje o senhor escolheu uma escalação mais leve, né? Um time com jogadores mais técnicos, Enamorado, Mac, Thiago, Amuso, Bright White também, com uma característica diferente, mobilidade. Eles conseguiram apresentar aquilo que o senhor buscava dentro de campo? Isso pode ser um novo modelo para o Grêmio a partir de agora ou foi algo circunstancial? Gostaria que o senhor falasse sobre o Amuso também, porque teve uma polêmica essa semana, libera, não libera para a seleção. Como é que o senhor viu o comprometimento do Amuso hoje em campo?
Começo pelo fim da pergunta. O Amuso, eu falei com o Amuso, falei com a administração e falei com o selecionador do Gana. Portanto, o caso está totalmente esclarecido e toda a gente sabe, a administração e conversando com o Carlos Queiroz também, com o professor Carlos Queiroz, ficou claramente tudo no sítio, portanto não há polémica nenhuma. A polémica muitas vezes faz-se muito por fora e dentro não havendo, portanto não há. Está tudo resolvido. Sobre aquilo que é... aquilo que nós apresentámos hoje foi a mesma estrutura que fomos vindo a apresentar ao longo da época, até apresentámos a linha de 5. Dois volantes, um 10, o 3 na frente, uma linha de 4, e eu gostei da prestação de todos. Claro que quando se coloca dentro os jogadores novos no 11, as ligações quebram aqui e ali porque não estão totalmente identificados, é o normal. Mas dentro daquilo que é o normal, eles acabaram por atingir o objetivo fundamental, que era passar a eliminatória. A eliminatória era alguma coisa que eu tinha dito que era, penso que foi na última coletiva falámos, que eu disse o objetivo de curto prazo é passar a eliminatória. Depois de médio prazo, até ao final de maio, saímos do Z4 e ultrapassámos esta fase da Sul-Americana e passar. Portanto, o objetivo de curto prazo está atingido.
Visando o jogo do próximo domingo, o que mais te agradou especificamente? Você sai satisfeito com o que viu em campo? E o treinador nunca fica satisfeito por completo. O que tu não gostou que tem que corrigir para domingo?
Vocês sabem que nós estamos num trabalho, eu já o disse, não os conto, num trabalho duro. É um trabalho em que estamos a colocar muita gente para dentro do clube, ainda não totalmente identificados, outros a adaptarem-se. Eu acho que é uma narrativa que eu vou tendo ao longo do... Mas é a verdade, eu não posso fugir dela. É a verdade. É difícil. Agora, eu gostava que a equipa se consolidasse muito rapidamente e ficasse muito sólida rapidamente. Não tem sido possível. A equipa tem dado os passos. Dentro dos passos que tem dado, tem conquistado objetivos. Conquistou o estadual. Conquistou agora a passagem aos oitavos da taça. Portanto, mesmo com essas dificuldades que eu sei que nós estamos a ter, nós vamos caminhando. Onde nós não nos sentimos tão confortáveis é na tabela. Distamos a 3 pontos, como eu já disse também, distamos a 3 pontos, mas uma época, olharmos para a época e sacrificarmos a época e olharmos que ela como totalmente negativa, porque estamos a uma vitória do 7º lugar, a 3 pontos, acho que é muito redutor. Acho que devemos olhar por um todo e eu continuo. Há uma coisa que eu acho que será sempre decisiva. Nós temos de ter a coragem e sabemos que cometemos erros, sabemos que falhamos aqui e ali, mas vamos ter sempre a coragem de ir a jogo com o propósito de ter êxito. Isso, tenham a certeza.
Obrigado, Mr. Tá, obrigado.
Luiz Castro, técnico português do Grêmio, falando lá em Aracaju. Vitória 3-0 para cima do Confiança. Falou sobre os zagueiros, sobre a sequência, sobre as boas campanhas, na opinião dele, nas Copas. Primeiro a opinar, Serginho Schiller. Respira, pensa, reflete, reflexiona e vai proferir algumas palavras de ódio a Luiz Castro.
Não, não vou nem proferir palavras de ódio, porque ódio é uma coisa que eu não tenho no meu coração. Procuro não ter, né? Mas é complicado, assim. Não pode estar achando o trabalho dele bom, ele não pode estar gostando do que ele está vendo. Porque se ele está gostando, aí é mais preocupante ainda. Né? Ou se ele estiver tentando jogar para a torcida quando está dizendo isso, também tudo bem. Mas ele tem que poder se dar conta de que o trabalho dele não é um bom trabalho até esse momento. Eu espero que a direção esteja conseguindo ver isso. E espero que a direção, quando chegar ao final de maio, se o Grêmio não estiver apresentando um bom futebol, não basta para mim, não basta o Grêmio não estar na zona do rebaixamento no final desse mês. Tem que ter um e classificado na Copa Sul-Americana, onde o Grêmio já deveria estar classificado na Copa Sul-Americana. O Grêmio ainda depende de ganhar as duas últimas partidas. Na Arena, provavelmente vá conseguir ganhar, porque tem melhor time do que os adversários, é maior clube do que os dois adversários. Agora, o desempenho do Luiz Castro, pelo amor de Deus, né, gente? Não dá pra achar que é um bom desempenho. Hoje ele voltou a jogar com um esquema de 4-3-3, que voltou a não dar certo. Então, é assustador. Eu espero que a direção esteja enxergando isso. Porque depois não adianta a gente chegar, não, vamos esperar durante o período da parada da Copa do Mundo, é que ele vai ter o período para trabalhar. Né? E aí depois, não, porque tem que ter convicção no trabalho, vai cair com convicção, é isso então. Vamos olhar, olha, erramos e vamos tocar para frente, vida que segue. Agora, não sei quem seria o técnico para vir agora, porque talvez o Dorival Júnior vá pro São Paulo, né? Tem que ver o que vai acontecer, mas espero que a direção esteja trabalhando e fazendo essa avaliação.
Então tu é favorável à saída do Luiz Castro?
Eu sou favorável a que o Grêmio faça uma avaliação e que dê um tempo para ele ainda, até o final desse mês.
Tá, até a parada para a Copa.
Até a parada para a Copa. Parou para a Copa. Não teve desempenho? Não apresentou desempenho?
Fora.
Tá fora. Não dá? Não, porque agora ele vai ter o tempo para poder trabalhar. Classificou na Copa do Brasil, já está classificado. Ou seja, já tem uma competição para jogar em agosto. Uma Copa já tem agosto garantido. Sul-Americana deve passar.
Não, né? Se sabe se em primeiro ou em segundo.
Segundo é aquela situação que a gente sabe, que ninguém quer ficar, porque aí tem que jogar contra um terceiro que vem da Libertadores, os clubes que vêm da Libertadores. Mas se não tiver bem no Campeonato Brasileiro, se o Grêmio perder agora ou empatar contra o Bahia, o Grêmio corre sério risco. E aí é um risco sério que o Grêmio corre. E mesmo que o Grêmio ganhe do Bahia, porque o Bahia também está vindo em queda. Né? Foi eliminado agora da Copa do Brasil, perdeu para o Cruzeiro em casa, então a situação do CN lá também não está boa. O Grêmio tem que apresentar um bom desempenho, para que aí sim ele possa, se tiver um bom desempenho, não tiver na zona do rebaixamento, tiver conseguido estar numa boa posição na tabela de classificação, acho que aí até pode dar esse período para ele. Agora o Grêmio ali em 15º, 16º, ou na zona do rebaixamento, tu vai dar esse período todo da Copa de parada da Copa do Mundo para ele poder trabalhar, sem saber se vai apresentar resultado, volta da Copa do Mundo, perde duas ou três partidas, e aí? Aí tu vai trocar de técnico. E aí tu perdeu todo esse tempo para poder trabalhar.
Os comentários são de Serginho Schiller. Eu discordo, mas hoje o comentarista é Serginho.
Mas fala, Milk. Deixa eu confirmar aqui, então, a Copa do Brasil terminou Corinthians 1-0, Yuri Alberto 38 do segundo, não sei se havias informado, estava no meu intervalo.
Sim.
Mas temos Vitória e Flamengo já com bola rolando, é o último jogo da noite, por consequência, o último jogo desta fase, 6 do primeiro tempo, 0-0. Na ida deu Flamengo 2-1. Está se classificando o time do Flamengo. E no Rei Pelé, em Maceió, segue 0-0. Estamos com 29 do segundo tempo. CRB e Fortaleza, ainda do Fortaleza 2-1. Então, por enquanto, Flamengo e Fortaleza vão ficando com as últimas vagas. Confirmando os classificados de hoje. Depois a gente faz um apanhado geral. Chapecoense 2, Botafogo 0. Classificou-se o Chapecoense. Atlético Goianiense 0, Atlético Paranaense 0. Classificou-se nos pênaltis o Atlético Paranaense. Confiança 0, Grêmio 3. Grêmio classificado. Corinthians 1-0. Corinthians classificado. Então, a 15ª e 16ª vaga em disputa nesse momento. Só para... eu havia fornecido aqui uma ficha técnica da maior goleada do Grêmio no futebol sergipano no Sergipe. O Grêmio manteve a invencibilidade lá. 10 de abril de 1983, né? Eu tinha informado um ano, mas não a data. Grêmio 3, Sergipe 0 no Batistão, 3 gols do Tita na ocasião. E aí o Sérgio Chile questionou, o Remy era o goleiro.
Contra quem foi o jogo?
Contra o Sergipe. Contra o Confiança, foram os dois primeiros confrontos na história.
Sim.
E aí o Mazzaropi não havia, de fato, chegado. Porque a estreia dele no Grêmio é em 16 de junho daquele ano. Grêmio 2, Inter de Santa Maria 0 no Olímpico. Então, por isso o Remy. E o goleiro deve ter sido o Ivo Amaral.
Pode ser. E o Remy, o seguinte, o Remy era o goleiro do Grêmio.
Qual a data do jogo, Belk?
10 de março de 83.
O goleiro do Grêmio, o goleiro titular do Grêmio naquele ano começou o Remy. E aí o Mazzaropi, o Remy começou inclusive a
tem gol, hein?
Temos gol.
Vitória.
Gol do Vitória. Gol do Vitória, olha aí. Vitória 1-0 do Flamengo, lá no Manuel Barradas, em Salvador.
Vai a pênalti?
Por enquanto, o Flamengo venceu por 2-1, 2-2 no agregado, pênaltis, por enquanto.
Isso seria um bom resultado, né? Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Vera Armando, vereadora de Porto Alegre.
Nas câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul, a força das progressistas está presente. Não só combatendo a violência contra a mulher e defendendo a igualdade, mas também trabalhando naquilo que é prioridade para os gaúchos.
Nicole Weber Covatti, vereadora de Santa Cruz do Sul.
Política é construção e resultado, mas também bravura quando necessário. Se tu tens compromisso com o desenvolvimento dos municípios e da nossa gente, o teu lugar é no PP.
Progressistas, valores que nos unem.
Muito bem, para quem não chegou agora, ou se o seu nome é Gabriel Jesus, teve gol, Rogério Belk?
Gol do Vitória, 1-0 da equipe do Flamengo, o gol foi aos 7, agora estamos com 9 minutos no primeiro tempo, segue CRB e Fortaleza 0-0.
Uma pena aí pro nosso Gabriel Jesus aí.
Lastimado.
Vai ter pênalti.
Então, complicado.
Pode ter pênalti, não.
No momento sim.
Nem naquele
2-2 no agregado, né?
Da derrota pro Lanús, lá estávamos muito tristes aqui na Grenal.
Tu falava, Belk, do Sergipe Grêmio 1983, o goleiro era o Remy.
Sim.
Isso.
Que era isso que a gente estava vendo isso aqui. E aí o Remy começou aquela temporada como titular. E a ideia era que mantivesse o Remy como goleiro titular na Libertadores, inclusive. E tinham dois goleiros inscritos. Acho que o Beto era o outro goleiro,
tio do Darley. Beto, e o Grêmio tomou 5-0 do Corinthians, com dois gols do Sócrates e tal. E naquele jogo jogou o Ivo Amaral. O único jogo dele no Grêmio, ele tomou 5 gols. Né? Era o terceiro goleiro.
Sim.
O Beto Borbolha.
Sim, que era o tio do Darley. E aí o Grêmio aconteceu o seguinte: se deu conta de que com o Remy no campeonato, na Libertadores, não seria suficiente. E aí o Odair.
Chupetinha.
Ponteiro esquerdo machucou, quebrou a perna. E aí o Grêmio fez uma troca. Era um 23, tanto que, assim, se eu não me engano, o número do Mazzaropi acho que era 22 como goleiro, ou 23, que eu não me lembro direito, que ele entrou como goleiro usando esse número na Libertadores.
Ele estava no Coritiba, né? Depois Sim. Ele volta pro Grêmio em 85 e 84 ele joga no Náutico ainda.
Sim. O Mazzaropi.
Isso.
Esse jogo aí era o quê? Campeonato Brasileiro?
Brasileiro, ou... chamado então de Taça de Ouro. O Grêmio fez 5-0 no Sergipe aqui, 3-0 lá no quadrangular, que tinha o América, meu América Carioca e também ainda o Botafogo.
Pênalti, José Ardes.
Acho que é pro Fortaleza.
Fortaleza.
É. O Daronco?
Anderson Daronco, optando lá no Rei Pelé. Vamos ver. Foi ou não foi?
Gol do Vitória foi do Eric, aos 7. Vitória 1-0 do Flamengo.
Muito pênalti.
Nada?
Acho que se jogou. Acho que se jogou.
Quem é que tá no VAR com ele, será?
Não sei.
No do Grêmio,
a câmera daqui não mostra certo se pegou no pé ou não pegou.
No pé eu acho que não pegou. Pegou no na canela, não.
O Carpini tá parecendo aqueles caras de gangue de filme americano lá, os caras da
Yakuza.
Não sei se é essa aí,
mas a Yakuza é a máfia. Cara, eu ia fazer a bobagem de tatuar o dragão da Yakuza nas costas.
Tá louco?
Eu ia fazer isso. Quando eu era mais jovem, eu queria fazer, que eu acho bacana, é uma tatuagem legal.
Sim.
Só que aí a tatuadora diz: não faça isso.
É.
É difícil ter membro da Yakuza ou gangue rival aqui no Brasil, mas vai que tenha. Aí tu tá ferrado. Então não faça. Tu
vai numa sauna lá, vai fazer uma sacanagem.
É, vai no leãozinho, vai em alguma coisa mais tranquila. Pelo amor de Cristo.
O que tu fez?
E aí eu tinha o bumbo da Popular nas costas, daí eu fiz um leão por cima.
Bumbo da Popular? Tinha o bumbo
da Popular? A murga da Popular, é a murga? Não, pra quem duvida que eu era colorado.
Aí. Tinha um monte de coleguinha aí que tinha também, tinha tatuado na perna.
Mas hoje eu tenho uma coisa só pelo Internacional.
Ódio.
Desprezo.
Mas por quê?
Não, ódio não.
Serginho Schiller, de repente, tu não. Eu sempre tenho uma frase aqui, o seguinte: a camisa 12. A camisa 12 forneceu mais gente pra imprensa que a Fundação Padre Lando de Moura.
Olha!
É minha frase.
Tu acha?
Eu acho. Camisa 12 forneceu mais gente pra imprensa que a Fundação, que hoje é o CIP, né?
Sim.
Forneceu mais gente.
É. E aí, Belk? Vai ter gol ou não vai ter gol?
Não vai ter. Agora eu confirmei. Agora eu confirmei que foi pênalti, tá? Porque o pênalti bem marcado não entra.
Então 0-0, segue. Fortaleza vai se classificando, pois venceu por 2-1 na Arena Castelão.
É, aí deu chance pro CRB fazer um golzinho daqui a pouco, né?
Deixa eu mandar um abraço, me permita, Bernardo Burtê, ao desembargador Dr. Saulo Brum Leal, ao Dr. Moacir Fonseca e ao Dr. Dalton Faria. Eles são todos diretores do Tabajara de São Cepé, que completa no dia 7 de outubro 80 anos. É um clube tradicional do nosso futebol amador estadual aqui. Então, um abraço para São Cepé. Muitos ouvintes da Grenal por lá, e o Tabajara completa 80 anos agora no dia 7 de outubro. Lá a sua sede é na rua Riachuelo, no Centrão, é o Verde Branco, Tabajara de São Cepé, o Esporte Clube Tabajara. Então, um abraço, desembargador Dr. Saulo Brum Leal e os doutores Moacir Fonseca e Dr. Dalton Faria, são tabajaristas, como chamam lá.
E para Tabajara não tem alguma coisa do cacete?
Não, eu ia dizer exatamente isso. O meu maior arrependimento na vida foi não ter comprado. Tinha um amigo
Nada meu, das organizações
Tabajara. Não, tinha um amigo meu que tinha a camisa do Tabajara original para vender.
Tabajara,
mas isso há 10 anos, 20 anos atrás.
Mas é bom a gente mandar um abraço pro pessoal do judiciário, a gente tem que tá sempre bem, né?
É olha, verdade.
E eu não comprei. Poderia ter a camiseta do Tabajara até hoje. Querido Márcio Leão Fortes, lá de São Sebastião do Caí. Bom, mas eu acho ele deve ter a camisa ainda. Eu queria ter comprado a camisa dele. Grande, o pai dele era o Hilário, também era advogado, faleceu também alguns anos atrás, mas o primeiro minuto de silêncio que eu fiz na minha vida foi uma homenagem pro Hilário.
Bacana.
Então vamos nessa, o Márcio Leão Fortes, colorado, né? Tá, esse é colorado.
Ô Bernardo, eu fiquei muito só curioso, tu discordou de mim, eu gostaria de saber, eu sei que eu sou comentarista, mas o que que tu discordou de mim com relação à opinião do
Luiz Castro? Eu acho que o Luiz Castro tem que ficar mais tempo, assim. Eu entendo que o Grêmio não tá desempenhando um futebol de encher os olhos, mas aí quando não tem resultado, e eu não falo de ti especificamente, mas muitas pessoas gremistas ou nós aqui da imprensa, sempre tem alguma coisa que não tá boa, assim. Quando não tá apresentando um bom futebol, ou os resultados estão aparecendo, mas o futebol não é bom. Hoje o Grêmio meteu 3-0, mas sempre tem um porém, sempre tem um. Ah, o Grêmio fez 3, mas 2 de pênalti. O Grêmio fez 3, mas não. Mas é um time de Série C. O Grêmio não toma gol a 7 jogos, mas olha os adversários, quem são. A gente sempre está olhando um lado negativo.
O copo meio vazio.
Das coisas. Claro que o Campeonato Brasileiro, tu tem o Grêmio na zona de rebaixamento hoje, o que é muito ruim. Mas eu falo que não é uma coisa exclusiva nossa. E nossa, eu digo dupla Grenal, porque tá todo mundo Todo mundo não, mas 8 dos 12 clubes dos grandes, e agora eu vou colocar o São Paulo nessa junto, vou colocar 9, tá todo mundo no mesmo balaio. Porque os 8 dos 12, tirando Palmeiras, Flamengo, Fluminense e São Paulo, tá todo mundo matematicamente Bahia, empatado.
O São Paulo também disse, o Bahia tu botou...
Não, baixo, dos 12 grandes do Brasil, sim, Bahia já sim. Seria o 13º ou o 14º. Entendi. Os outros 8 estão todos na mesma situação no Campeonato Brasileiro. Uma ou duas rodadas, o Grêmio passa esses 7 e qualquer um entra na zona de rebaixamento no lugar do Grêmio.
É só fazer um exercício, se o Grêmio não tivesse empatado com o Remo, tivesse ganho, tivesse achado um gol naquele jogo, ou não tivesse tomado nenhum, enfim, estaria nesse momento com 19 pontos, seria o 10º.
Mas é um gol em um jogo. E aí, se fosse uma situação só do Brasileirão, eu falaria, tá, beleza. Mas aí olha pra Sul-Americana. Uma galera desses 8 aí tá perdendo.
Só um minutinho aqui, Bê. Agora, esse jogo contra o Remo era pro Grêmio ter perdido, né?
Sim, não é.
Então, assim, não bota esse ponto...
Então vamos contra o Chapecoense.
Tira o ponto do Grêmio. Contra o Chapecoense, poderia ter ganho.
É.
Deveria ter ganho aquela partida. O Grêmio não poderia... Contra o Bragantino, é um jogo que o Grêmio poderia ter perdido.
Vamos além. Aquele jogo contra o Fluminense, nas primeiras rodadas, se o Gustavo Martins não dá um balaio pro alto, tinha feito um ponto a mais. É sempre um golzinho a mais ou menos.
Exato. O que me preocupa no Grêmio, Bernardo, assim, se a gente for olhar Grêmio e Flamengo, olha, foi um troço vergonhoso de tu ver.
Era pra ter sido 5-0 Flamengo, tu
não era pra, assim, ó, foi, fazia concordo. Tempos que eu não vi um chocolate tão grande. E eu não posso admitir que o Grêmio, que qualquer Grêmio, vai jogar contra qualquer time brasileiro no seu estádio e tem aquele comportamento. Ah, mas o Flamengo joga muito mais do que o Grêmio, a gente tem que olhar que tem muito mais dinheiro, tem... Isso não me serve de justificativa, porque o elenco do Grêmio, eu não considero o elenco do Grêmio um elenco ruim, acho que o Grêmio tem um bom elenco, que poderia tirar, acho que um técnico poderia tirar muito mais do que tira atualmente do Grêmio. E acho que 5 meses depois não pode entrar na partida contra o Flamengo e se justifica ter jogado e ter entrado daquele jeito, porque o Grêmio não tem um sistema de jogo, não tem um esquema de jogo, não tem um repertório de jogo. Agora o Grêmio tá começando a ter uma jogada ensaiada.
Nossa, aí...
na largada do jogo, começar o jogo, quando sai com a bola, tá tocando a bola no Everton e saindo pra para ataque, ele tá lançando, então, que já é uma jogada inicial, mas não tinha visto nada disso no Grêmio.
Ah, mas agora eu vou, pra quem me acompanha diariamente, sabe que eu sou o maior defensor do Luiz Castro da imprensa. Eu sou o maior. Então, tamo junto nessa aí. Só que, talvez, então, o gremista identificado, mas...
Pelo menos em todos os horários, em todos os... Tu acha alguém defendendo o Luiz Castro aqui, ou eu,
Bernardo. Alguém vai estar. Porque... Por exemplo, há um mês existia, não de tua parte, mas existia, eu vi o Israel aqui falando diariamente: ah, porque não deu certo o esquema com 2 pontos, porque tem que mudar. Beleza, o cara mudou. Aí agora o problema é porque mudou.
Não.
Então, tipo assim, a gente sempre. É a mesma coisa, a gente sempre vai achar um problema. Sempre vai achar.
Veja bem, assim, não é que eu louvei, inclusive, sim, que ele mudou. Tu tava aqui junto comigo no jogo, acho que quando o jogo contra o Riestra, o que eu disse? Que ele acertou em tudo. Foi muito bem naquele jogo contra o Riestra, que o Grêmio ganhou. Foi uma das melhores partidas que o Grêmio fez. E ele acertou mesmo em tudo ali. Nas substituições, da forma como ele fez as substituições, o porquê que ele fez as substituições. Não teve nenhum erro. Só que, assim, em 5 meses, é a primeira vez que eu faço esse, que eu fiz esse elogio pra ele. E o problema pra mim não é ele jogar de um jeito, o problema é que ele voltou pra jogar, ou que ele mudou o esquema e não... Não, é porque não está tendo resultado. Entende? Eu acho que ele insistiu com o TT, por exemplo, até um momento em que, assim, olha...
Não deu mais.
E não era ele deveria ter desistido antes pra preservar o jogador. Isso que me parece, assim, que tá faltando.
É que é difícil abrir mão. Eu acho que qualquer técnico faria o que ele fez em relação ao TT.
Qualquer técnico, acho que erraria. Se fizesse isso, erraria, porque o cara tá lá, tá vendo que o cara tá mal. E tu não pode... Hoje era um jogo pra ele colocar o TT, que o Grêmio tá ganhando, tava classificado. Como eu acho que foi um risco que ele correu contra o Riestra, colocar o Carlos Vinícius pra cobrar o pênalti.
Mas institucionalmente falando, tu não escalar o TT nesses primeiros meses...
um cara que veio por uma grana, é tu dizer que tu não tá respeitando...
Tchê, Bernardo, ele é...
Eu concordo, não, ele tá assim, mal demais.
Não, não é isso, mas... ele é técnico. Ele não tem que estar preocupado com a questão institucional por esse motivo. Tu entende? Ah, não, porque foi o cara que tu trouxe, aí vou estar admitindo que errei. Não, ele tem que pensar em recuperar esse jogador. A primeira coisa que ele tem que poder, até pela questão institucional. O que ele vinha fazendo com o TT, colocando o TT em campo como estava sendo colocado, primeiro, sempre em situações em que o Grêmio estava precisando ganhar. Né? Não tinha começado bem. Aí ele botava o TT como uma alternativa para ser o cara que vai lá e vai resolver o problema. Que não vinha resolvendo. Ah, porque o TT está com problema pessoal, está com problema familiar. Tá... Tudo bem, não estou nem negando isso. E acho que assim, acho que tem que poder poupar o jogador desse tipo de situação. Tu tem que poder tirar para recuperar o jogador. Então, se ele está preocupado com a questão institucional, e se a direção do Grêmio está preocupada, deveria ter tomado essa atitude anteriormente. O que me preocupa, e aí não é nem culpa dele, só. É a direção, parece que não está vendo isso.
Ô, Bernardo, não sei se já assistiu os filmes da Marvel.
Alguns sim. Conhece? Antes disso, Rádio Grenal apaixonada pelo futebol.
Adolfo Brito, deputado estadual.
Não existe colheita sem água. E se tem um povo que sabe disso, é o gaúcho. Por isso, trabalhamos tanto pela irrigação e a reservação d'água. Isso é desenvolvimento sustentável.
E Surcó, deputado estadual.
Também não existe futuro sem educação. Aqui, buscando soluções para uma escola com disciplina, sem ideologias, que pense no aluno e na sua profissionalização. Isso é cidadania.
Progressistas, valores que nos unem.
21:52.
Como é bom quando o Grêmio ganha, né? Quando o Grêmio ganha, todo mundo tá feliz e tal.
Aí, eu sou obrigado. Quer me demitir, aí é problema aí, é problema de vocês. Aí não tem o que fazer. Aí o Abner Dantas e o Léo Lins, se fizesse, estavam presos.
Ah, né? sim.
Inclusive, eu queria muito ir no show do Abner Dantas, não pude. Por que cancelaram o show do Abner Dantas? Se um comediante faz uma piada dessa, tá preso. Agora, o pessoal do pessoal lá de cima pode fazer o que quiser. Tá de brincadeira,
meu. Tá
tudo certo. Se a intenção dele foi piada, tá tudo certo. Agora, se ele falou sério, tá de brincadeira. Mas esperar o quê também do povo lá de cima?
Bom, filmes da Marvel, galera. Filmes da Marvel. Tu tá ligado que existe agora nesse novo conceito aí dos filmes da Marvel, é um negócio do multiverso, né?
Uhum.
Multiverso e tal. Existe um multiverso deste atual em que o Grêmio seguiu com o Mano Menezes. O Grêmio seguiu, manteve o treinador da aldeia, conhecido. O Mano Menezes ficou aqui. E o Mano Menezes desse multiverso iria pro jogo contra o Flamengo? Com Everton, Marcos Rocha, Balbuena, Walter Kahneman, Wagner, Leonardo e Caio Paulista. Dodi. Aí o segundo volante ali, qualquer um. Vila Sante, teria recuperado já o Vila Sante, sei lá. Porque o cara é milagreiro. Aí o meu camisa 10 ainda ia ser o Edenilson. Né? O Edenilson até ser o segundo volante. Ia jogar com Dodi, Edenilson e Cristaldo. TT, Amuso e Carlos Vinícius. Perderia de 1-0 também. A diferença... Na minha humilde concepção aqui, o maior defensor do Luiz Castro. E isso é o mérito dele, a gente, todo mundo que vai concordar, eu tenho certeza disso, ele tá botando os guris a jogar. O grande mérito dele é que ele botou os guris a jogar. Se não fosse o Luiz Castro, o Walter Kahneman, que hoje jogou 36 minutos e foi expulso, estaria jogando. Não seria o Vieri.
Não, me perdoe. Me perdoe discordar do amigo pelo seguinte, porque eu acho que isso é uma questão de diretriz da diretoria. Não é mérito do Luiz Castro ter colocado. Tem o Mano Menezes lá e tu diz pra ele aqui, ó. Esse ano agora vai ser com esses jogadores. Tu vai ter que valorizar quem é da base.
O Mano Menezes venderia, mandaria embora.
Do pessoal que foi embora? Eu vou te dizer o seguinte. O Grêmio, com o Mano Menezes, tinha que mandar, pra ele, tinha que ter mandado vários estrangeiros embora.
Mas a grande maioria, quando chegou estaria o Grêmio... colocando o Balbuena e Kahneman na frente do Gustavo e do Vieri.
Não.
Eu acho que sim.
Não estaria. Os dois
estavam aqui no ano passado.
Quem era o titular no
time do Mano?
Eles começariam agora?
Noriega foi improvisado e o Wagner Leonardo.
E o Wagner, exatamente.
Então, não é nem Gustavo nem Vieri.
Mas tudo bem, mas tu acha que como estava o Grêmio no ano passado, sem ter uma estabilidade, colocar os dois meninos, tu acha que poderiam estar desempenhando, estão desempenhando esse ano?
Mas o Grêmio também está
começando agora. Gente, não, tudo bem, mas agora eles são jogadores que estão firmados. Sim, sim. Eles fizeram um bom campeonato.
Mas estão firmados porque o Luiz Castro colocou eles para jogar.
A questão que o Ober fala, e eu concordo com ele, é que eu não sei se outros técnicos estariam... Ah,
isso a gente não tem como saber.
É, exato.
Isso a gente não tem como saber. Mas se tu tem, por exemplo, se tu tem uma diretoria...
Dois meses atrás, antes do Castro assumir, a gente estava vendo o Mano fazendo o contrário.
Mas numa outra circunstância, Bernardo, era uma outra circunstância. O cara que pode fazer essa ligação e tem, e essa pessoa tem autoridade para poder chegar no técnico do Grêmio, se for uma, qualquer técnico que seja do Grêmio, e ele deve fazer isso inclusive com o Luiz Castro, para poder fazer esse aproveitamento dos jogadores da base, é o Luiz Felipe Scolari. O Filipão, o trabalho dele é fazer essa ligação, essa observação e essa ligação da base com o profissional. Então, ele é o cara que pode fazer isso. Ele é o cara que tem autoridade, inclusive, tamanho, para poder chegar no técnico que for do Grêmio e dizer, olha aqui, ó, tem que observar isso aqui, sob a liderança da direção. Então, qualquer técnico que fosse estar ali, ou então o Grêmio até, que não fosse o Mano Menezes, que fosse um outro técnico, o técnico que viesse...
Quinteiros, vai lá.
Mas o técnico que viesse, para cá, teria que ter essa filosofia que a direção, ou o Mano Menezes, olha, tu quer ficar? Tu vai ficar, só que assim, ó, tu vai ter que aproveitar a gurizada da base, porque esse ano nós queremos vender, tu vai ter que botar os guris pra jogar. E o trabalho que o Mano faria seria num começo de temporada, onde tu vai poder trabalhar. Eu acho que tu colocar, ano passado, na situação que o Grêmio tava, o Grêmio tinha que trabalhar com cascudo, gente. Tu não podia, tu corria o risco de queimar os jogadores. Hoje já é uma outra situação. E começou, a circunstância se apresentou também para o Luiz Castro, para ele começar com essa dupla de zagueiros e ele manter, porque deu certo, e aí tu vai. Mesma coisa, o Pedro Gabriel. Deu certo, vai. Gabriel Mac, quanto tempo ele tentou botar e tirar até conseguir?
Do Pedro Gabriel tem um parênteses, que ele só joga o jogo contra o Palmeiras por causa da questão contratual do Caio Paulista com o Palmeiras, que está emprestado pelo Palmeiras, ele não poderia jogar. E aí a gente entra no quarto estágio do assunto, que se fosse talvez outro treinador, não colocaria o Pedro Gabriel, porque é o terceiro jogador da hierarquia, e talvez improvisasse um jogador na lateral esquerda. De novo, se a gente nunca vai...
Por
isso que eu brinquei no negócio do multiverso. Existe um outro universo que talvez, se fosse o treinador, todo se xalala. Mas é que, por exemplo, o Gabriel Mac até entendo, não ter tido oportunidade no ano passado, faz sentido. E o guri agora que tá amadurecendo, tá conseguindo ter algumas boas exibições e tal, ainda oscila em relação a ele próprio. Mas o Vieira, talvez o jogador mais pronto que subiu da base...
Foi Vieira,
disparadaço. É. Tanto que eu acho, sinceramente, me perguntaram esses dias aqui no Duplo em Debate, prorrogação, qual é o jogador do Grêmio que mais vai dar certo, porque foi logo depois do Gabriel Mac marcar o gol e tal, e pô, tô numa alegria, Gabriel Mac, é o Pelé, não sei o que. Gente, o jogador que subiu da base do Grêmio recentemente e que vai virar jogador de Europa, titular de bons times da Europa, ele vai jogar no Real Madrid? Não, acho que não. Mas ele dá pra jogar num... Pô, irmão, vai lá num... Eu ia falar um Liverpool, mas é o Vieira?
Olha, a nível de Lila, talvez de concorrer à próxima Copa do Mundo. Fala, meu.
Só informando o final, CRB Fortaleza 0-0, lá no Rei Pelé em Maceió, 2-1, Fortaleza na ida, classificou-se o time cearense, então temos apenas uma vaga ainda em disputa, Vitória e Flamengo, 1-0, Vitória 29. No primeiro tempo, no Manuel Barradas em Salvador, por enquanto pênaltis para apontar o 16º e último classificado para as oitavas de final.
Leonardo Berger estava falando do Vieira.
Ô, B.
Fala,
deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Linguiça, que é jogador de futsal do Débora.
É o Tini.
Conhece?
Linguiça Tini, acho que não é Joaquim, porra.
Eu não lembro o nome
do Instagram. No Instagram é Linguiça Tini.
Eu conheço por Linguiça. É o Linguição. Lá de Nova Hartz, ele mandou aqui uma arte das finais que vão ter final de semana no Campo Clínica. Vão ter três jogos lá nesse final de semana, acho que é o Futebol 7, lá de Nova Hartz. Ele que hoje é o secretário de esportes, acho eu, lá da cidade, tem um trabalho também de escolinha, de futsal. Cara envolvido no futsal de salão há muito tempo.
Futsal de campo não tem como.
Só tem uma coisa que eu vou cobrar, vou começar a cobrar name rights, direitos autorais e vou à justiça. A boleirada já tá começando a postar futsal de salão. Quem inventou o futsal de salão fui eu. Então, digam ali nos coisas ali do processo, da descrição do vídeo, Inventação do Gesiel Elias. É inventação do Gesiel. Futsal de salão é minha bobagem. E que nem diz o Kiko do Chaves. Se for para ouvir bobagens, basta as que eu digo. Então, um abraço pro Linguiça aí, pra toda a galera de Nova Hartz.
Por sinal, se botar umas bochechinhas no Luiz Castro, fica a cara do Kiko do Chaves, não fica?
Ah, ele é parecido com o Carlos Villagrã, né?
É?
Carlos Villagrã.
Tava com Messi.
Aliás, será que a Copa vai aproveitar uma coisa de México pra...
Que é lindo, né?
Pra homenagear o Chaves.
Também que o México é lindo, né?
É bonito.
Muito bonito.
E o Canadá tem futebol, hein?
Ah, tem.
Tem.
Ah, pô, tem tanto quanto tem nos Estados Unidos. Um pouco menos, talvez.
Eu até não sei se eles não jogam a liga. Não
jogam.
Major League.
Eu não quero zicar, mas vou falar.
Já quer zicar, já é negativa do Freud.
Não, vou falar. Estamos na frente nos playoffs, hein? Por uma vitória. Se ganhar mais uma, estamos na final da conferência. San Antonio Spurs. Falta uma vitória para chegarmos à final da conferência.
Do basquete, isso?
Do basquete. San Antonio. Deixa eu ver, 2014? 2017 foi a última vez que chegamos à final. E agora 2026, quase 10 anos depois. Ganhamos em 14, onde eu fiz a carreata.
14 tinha o Thiago Splitter, não tinha?
Tinha. Fiz a carreata de um carro só lá na minha cidade. Carreata de um carro. O abobado andando na cidade buzinando. Mas o que esse doente tá fazendo aqui? Eu e o Ícaro, um amigo meu lá que tá morando em Santa Catarina agora, só os dois comemorando.
Eu já estou em contagem regressiva. Esse jogo tá ao vivo? Ah, tá, não. É que tá cedo ainda. Aqui, na minha cabeça já era tipo meia-noite. Eu já tô em contagem regressiva para o dia 27 de setembro. 27 de setembro, ali entre os dias 24 e 30 de setembro, não precisam contar com a minha existência no Rio Grande do Sul. Não estarei aqui, porque dia 27 de setembro, o Baltimore Ravens vai jogar no Maracanã e eu estarei lá.
Tu vai ver esse jogo?
Mas se eu não tiver, sim. O time que eu torço, que me fez me apaixonar pelo esporte, vai estar no Brasil, eu tenho que estar lá. Mas nem que seja penetra, azar.
Isso é verdade.
Putz.
Grila.
O Brum acabou comigo agora aqui com duas mensagens. O Brum acabou comigo.
Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Senador Luiz Carlos Reinze.
Enfrentamos a crise climática viabilizando 6,5 bilhões de reais para a região metropolitana, Vale dos Sinos e Vale do Caí. Recurso que resolverá o problema de mais de 900 mil gaúchos. E sigo firme ao lado dos produtores rurais que alimentam o Brasil e o mundo. Porque o Rio Grande precisa e o trabalho não para. Valeu, tchê.
Progressistas, valores que nos unem.
10 horas e...
Todos nós, Gisiel.
3 minutos.
Aqui eu também queria.
Daí não. Deu 10 horas e...
Olha, irmão.
3 minutos. Quer assistir esse nosso debate? Vai lá em facebook.com/radiogrenaloficial ou youtube.com/rdgrenal para acompanhar as imagens da live.
Imagens, velho.
Rádios que formam a rede Grenal de emissoras. Rádio Mega, Espigão do Oeste, Rondônia. Rádio Vang, aqui de Marau, Rio Grande do Sul. 10 horas e... 4 minutos. Até onde o Grêmio vai nessa Copa do Brasil, Serginho Schiller?
Espero que até a final, pelo menos. Que aí já garante no mínimo uma vaga para Libertadores agora. Por enquanto, até a próxima fase, né? Tem que ver quem é que vão pegar. Torcer para que seja um adversário que seja.
Até a próxima fase, tu diz as oitavas ou as quartas.
Não, as oitavas.
As oitavas, né? Já tá, né?
É, mas vamos ver quem vai ser, né? O adversário. Se consegue passar, a próxima que eu digo é as quartas. Tá. Né? Já tá nas oitavas, então tem que... Na próxima fase. Né? Então tem que ver quem vai ser o adversário, como vai estar o Grêmio já depois dessa parada da Copa. Tendo que depender de ti e do Ober, deve estar com o Luiz Castro ainda.
Tomara.
Né?
Sim, sim. Se Deus quiser.
É, eu espero que se ele estiver bem, que ele continue. Se não for ele, que já não esteja mais aí.
Mas pelo menos, Serginho, esse é um debate que eu tive inúmeras vezes aqui, contigo não. Até porque acho que a gente poucas vezes esteve no mesmo horário. Mas a maioria dos nossos colegas que são contra o Luiz Castro ou que não gostam...
Veja bem, eu não sou nem contra nem a favor, eu sou contra o resultado dele.
Certo.
É resultadista?
Sou, não, e... claro que sim.
Resultadista, não, é, não, né? Digo. Eu digo que o Serginho é...
Eu sou resultadista. Vou te dizer por que eu sou resultadista.
Não, eu acho que ele, eu acho que ele é...
pragmático.
Ele gosta de futebol bonito, porque resultado,
não,
ele falou
não, que... Não, 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 não. Não, não. Eu gosto, resultadista no sentido, eu gosto é de ganhar. Eu gosto é que meu time ganhe. Ganhe. Que não é o que está acontecendo com o Grêmio. Não, ganhou hoje.
Eu sei, tu vai.
Não, 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 é um, não, é, não é um futebol que o Grêmio, que me dê a tranquilidade, que o Grêmio, e o Grêmio está passando sufoco, empatando jogos que não poderia empatar. Então, e eu sou resultadista mesmo, assim, se o Grêmio jogar mal e ganhar de 1-0, pra mim tá bom.
Não, é basquete, é, também, não precisa.
Não, 1-0 tá legal. 1-0, 2-0. O objetivo desse esporte aí é o seguinte, é botar
a bola
dentro daquele quadradinho ali. Quem fizer mais gol, tá melhor. Então, não é torneio início, porque teve 15 escanteios, né, o outro time teve 2 escanteios só. Não, não é, esse é o objetivo. Então, eu sou resultadista. Para se chegar a um resultado, normalmente tu tem que estar tendo um bom desempenho. Né? Então,
eu acho que a solução do Grêmio, na minha concepção de futebol, tá? É, a solução pro Grêmio passa pela janela de transferências e trazer um jogador. É um cara que vai fazer tudo mudar no Grêmio. Um articulador que saiba criar oportunidades de gol. Porque o Gabriel Meck, por melhor que seja jogador, ele é muito mais condutor de bola do que necessariamente um cara que vai pifar os adversários. E eu reconheço que é muito difícil de encontrar esse jogador. É muito caro. Exato. Eu reconheço isso. É por isso que eu digo assim, ó, o Grêmio, se vender o Noriega, vender aí o Gustavo Martins, sei lá, conseguir fazer uma grana, irmão, dá um tiro certo em um camisa 10 Kentucky. Porque o lateral direito, cara, aos trancos e barrancos, sinceramente, eu acho que dá pra gente se embalar aí com o Christian Pavon. Dá pra ir. Até o final do ano, dá. Não precisa trazer o Martirena preso de ouro. Ah, o Arthur não vai ficar? Beleza, a gente vai poupar ali os 8 milhões que não vão ser pagos a Juventus e vai poupar o salário do Magrão. Pô, vamos vender o Bright White por um salário... A gente vai se desfazer do Bright White, pô, um salário alto também, vamos dar uma poupadinha nessa grana aí. Se trouxer um camisa 10, eu vou falar um nome aqui só pra exemplificar, porque até não tá tão bem lá no México e tal, é o Rafael Veiga. Se tu bota o Rafael Veiga no meio campo do Grêmio hoje, o time começa a fazer 5 chances claras de gol, ganha os jogos, joga bonito, tá tudo certo. Não, porque defensivamente, eu até acho que o Grêmio não tem problemas, defensivamente falando, tá?
Me parece que sim, concordo contigo.
O grande problema hoje do Grêmio é não conseguir criar chances pra fazer gol. Tanto que hoje o Grêmio faz 3 gols, vamos lá, o primeiro gol de pênalti. É uma jogada que o Grêmio rouba a bola no campo de ataque, pinga um cruzamento, a bola sobra, o Mac finaliza, o goleiro dá rebote, o Amuso domina, sobra o pênalti. Show. Segundo gol, é uma bola num contra-ataque que o TT entrega pro Pavon, o Pavon faz o break, toca atrás no Willian, ele cruza muito bem, diga-se de passagem, na cabeça do Bright White, gol. O terceiro gol, que é o pênalti, é uma jogada também, o Grêmio rouba a bola, tenta uma finalização de longe, casualmente a bola bate no braço do Magrão que tá dentro da área, pênalti, o Grêmio faz o terceiro gol. Quer dizer, não tem uma jogada construída, troca de passes, uma bola enfiada. Cara, eu não lembro do último gol que o Grêmio fez com, por exemplo, ah, o Grêmio trocou uma bola aqui e achou um passe numa vertical. Não tem!
O Grêmio, não, até contra Grêmio confiança, assim, talvez. Contra
pode
confiança,
ser.
O gol que o Carlos Vinícius fez, que foi o primeiro, foi uma jogada toda trabalhada lá pelo lado direito, que tu olhava assim, tinha...
A bola sobra no
bastante,
Bright
sobra
White,
no Bright White, cruzado, o Mac cruza pra ele. Ali foi
verdade,
um abuso.
Verdade.
Teve uma jogadinha mais ou menos ensaiada. Agora... Isso. Fora isso, não tem. Eu concordo contigo. Só que, além disso, eu acho assim, ó, quando tu traz um técnico, esse técnico, que ele não é um técnico de uma seleção, acho que ele tem a obrigação de... E ele pode montar o esquema que ele quiser conforme os jogadores que ele vai ter.
Que ele vai selecionar.
É, porque ele vai escolher, exato, porque ele vai poder fazer. Isso. Um técnico de time, de clube, tu tem que trabalhar, saber trabalhar com o que tu tem também.
Uhum.
Então, ele, pra mim, ele teria a obrigação de... O Grêmio tinha que estar jogando um pouco mais, gente. E aí acho que tem a responsabilidade dele. Tem dedo do técnico nessa situação.
Okay. O que eu ia falar, Serginho, que diferente dos debates que eu tive aqui, tu, daqueles que não quer o Luiz Castro, igual o Oberherr e eu queremos, é que tu dá a ele o prazo de final de maio, né?
Isso.
Data FIFA da Copa do Mundo.
Isso.
Então eu não fico contra a tua opinião por isso, porque é o que eu falo. Eu acho que a avaliação ela tem que acontecer, mas ela tem que ter um prazo, e o prazo seria, eu sempre falei desde quando começaram a criticar o Castro ainda no gauchão, olha, pelo menos até a parada para a Copa do Mundo, eu não demito Castro. Independente do que acontecer. A não ser que, né, uma catástrofe enorme.
Que... fosse eliminado em duas competições, terminasse, chegasse agora já.
Na Sul-Americana.
Eliminado na Sul-Americana e agora também tivesse. Mas assim, é o que eu estou dizendo, Bernardo.
Aconteceu isso com o Mano ano passado e o Mano ficou, né?
Mas uma outra
coisa. É que o Mano também chegou um pouco depois, né?
É, também. Esses dias o Alê.
As eliminações foram do Mano, né?
Sim.
É isso que a gente está dizendo.
Mas é que ele chegou em abril, só
não. O Alê veio me apresentou aqui esses dias uma estatística de que o Castro tem o mesmo. Pegou um recorte de 15 jogos do Castro nos Campeonatos Brasileiros, os primeiros 15 jogos dele, e botou junto com os primeiros 15 jogos do Mano Menezes. Aí são exatamente os mesmos resultados.
Se não me engano, o Grêmio tomou um gol a menos com o Castro e fez um gol a mais.
Mas aí, só um pouquinho. Ali era o começo do trabalho do Mano. Não, tu não pode botar isso, fazer esse recorte como 15 jogos, colocando ali sendo um começo do trabalho, né? Porque o Mano não teve aquele período que o Castro teve 4 meses antes, ou 2 meses antes, para poder trabalhar. Agora já tinha que estar desempenhando melhor. O Mano, com o passar do tempo, acredito que tenha melhorado o seu desempenho no Campeonato Brasileiro.
A única leitura que eu faço com relação a tempo, nesse caso, é que o Mano Menezes chega, coloca o 4-2-3-1 e vai-te embora. Até porque deu certo, de certo modo, com os jogadores que tinha também. Deu certo. Deu certo, especialmente por conta da chegada do Arthur, porque quando tava jogando com o Alex Santana era um terror também.
E aí, e deu certo e foi.
Era o que tinha. Não tava dando certo, só deu certo o 4-2-3-1 do Mano Menezes quando chegou o Arthur. Beleza. O Luiz Castro, ele já mudou o sistema agora pela quarta vez. Oi. Tudo bem, hoje voltou pro 4-2-3-1, acho que pelo momento, mas a ideia é que o Grêmio aparentemente vai jogar com 3 zagueiros daqui pra frente. Mantenha isso.
Ou não, porque agora não sei se vai ter.
Não vai ter
3 zagueiros pra poder.
Eu acho que o Luiz Eduardo viaja amanhã, tá? Acho que já ligaram pro Luiz Eduardo e disseram: olha só, irmão, prepara tua mala que tu vai pro Salvador. Vem. Porque pelo menos pra compor o banco. Mas, por que eu digo isso? Porque o Luiz Castro começa no 4-2-3-1.
O Grêmio vai direto, né?
Sim. Agora de madrugada até. Já tá
do lado lá.
Isso. E aí. Depois de quando?
Mas eu entendi e eu te dou razão.
Beleza, muito obrigado. Enfim. O Grêmio começa no 4-2-3-1 com o Luiz Castro, ainda tentando colocar o Cristaldo como camisa 10, o Monsalves chegou a jogar ali e tal. Depois ele muda com a chegada do Léo Pérez e do Nardoni para ter uma ideia com um mais dois no meio campo, ainda com os dois ponteiros. E aí ele coloca o Arthur e o Nardoni, às vezes coloca Monsalve e Arthur, Monsalve e Nardoni, faz o bololô dele ali no meio. Também não dá certo. Vendo a ascensão do Gabriel Meck, ele volta para um 4-2-3-1 com o Gabriel Meck. E agora, recentemente, o 3-5-2. Então, se eu for avaliar, o Grêmio que jogou no 3-5-2, ele tem 2 semanas.
Sim.
Eu acho que o grande mérito dele tá, beleza, olha só, não deu certo 4-2-3-1, 4-4-2, não sei o que. Beleza, vai mudar uma hora, em tese uma hora tem que dar certo. Em tese deu com o 3-5-2.
E aí, o que que ele fez hoje?
Hoje ele voltou pro 4-2-3-1.
Por quê?
Eu acho que pela fragilidade do adversário. Acho.
Não, pode ser até. Deu certo.
É, porque ganhou 3-0.
Ganhou, e aí vou eu, resultadista, dizer: tô satisfeito com o resultado.
Sim.
Mas o desempenho não foi o que vinha apresentando.
Não foi o amasso do Grêmio. Não foi. E aí tá tudo certo.
Até começou com o amasso. O Grêmio chegou a ter 70% de posse de bola.
O Grêmio teve a segunda melhor classificação, né, dessa quinta fase. Só o Palmeiras fez um agregado maior, né? Que foi 7-1.
Sim.
O Grêmio 5-0 e acho que depois do Grêmio, no máximo, 2 gols de diferença.
Era o Corinthians ali com o Barra, talvez.
Não,
foi
2-0
no Barra. Mas eu acho que não teve ninguém. Acho que o Remo contra o Bahia.
Foi 5-2.
Quando o Oberher.
5-2.
Quando o Oberher.
5-0.
O Vasco foi 4-2.
Quando o Oberher era gordinho, a.
Inter, né? 5-3.
Quando o Oberher era gordinho.
Diferença daí, né?
Quando o Oberher era gordinho, a namorada dele fazia amor e amasso. Amor, amasso.
Uma coisa, eu nunca namorei, dizia.
Ah, tá, desculpa.
Nunca namorou?
Nunca namorei, não tenho isso.
Enfim.
Que homem recatado. Zero.
Eu também não, Oberher.
Zero quilômetro.
Você tá mais jovem que eu, né, Bernardo?
Tu tem 28.
É, eu tenho um pouquinho menos.
É. Menas.
Menas.
É que tu tá falando de idade, né?
É a idade, né?
Feminino. Feminino.
Isso, é menas. É menas, eu tenho 23. Menas.
Menas, menas.
Se fosse anos, se fosse anos, seria menos.
É menos. Na tua idade eu tinha 200.
Daqui a um minuto, se eu abrir o WhatsApp, vai ter gente falando que o português tá errado.
Ah, sim. É o Mar Quintana, gosta de escutar a Rádio Grenal, sem Mar Quintana, o Machado de Assis, esses caras gostam de escutar a Rádio Grenal.
Com relação ao Grêmio, enfim, essas mudanças táticas e tudo mais, vou trazer uma informação pro torcedor.
Informação.
Não tem nada a ver com o que eu tava falando até agora, mas dia 27 de junho, no meio da parada para a Copa do Mundo.
Festa junina rolando.
É. Dia 27, às 16 horas, no Estádio Olímpico de Cascavel. Grêmio e Cascavel, amistoso, está sendo finalizado, assinado as papeladas.
Grêmio, né? Quem?
Cascavel.
Cascavel? Que o Grêmio tem toda aquela treta
e tem
lá.
E tem a ver com o pagamento dessa dívida.
Qual é a treta, né? Vamos começar a resolver a treta.
Vamos começar a resolver, a pagar.
Porque o Cascavel volta e meia dá umas...
Certamente.
Uma zoada no Grêmio.
A última vez que o Grêmio jogou lá no Estádio Olímpico, de Cascavel contra o Cascavel, tiveram 9 mil torcedores, uma baita público, inclusive. Porque o Olímpico de Cascavel cabe 15, 16...
Tá, o que tem até o momento do Grêmio aí pra... Para essa data FIFA é esse jogo contra o Cascavel
e tem um torneio, torneio em Brasília que com Corinthians, Flamengo e teria mais um quarto time.
Isso
seria isso, mas assim, digamos que mais perto de assinar mesmo o papel ali, o timbrado
é Cascavel.
Cascavel, dia lá. 27 de junho em Cascavel.
Quando o Grêmio para agora para início de junho,
ganha 15 dias de férias. E aí é isso que eu vou entrar até nesse assunto. Pega, dá os 15 dias de férias para todo mundo, volta e aí tem 35 dias de trabalho. Aí entra amistosos, viagens para torneios, cambal 4. 35 dias para trabalhar. O Luiz Castro, desde que chegou aqui no primeiro dia de treino até o primeiro jogo, foram 8 dias. Ou seja, ele vai ter um considerável tempo durante a parada para a Copa do Mundo para ir sem treinar o time. Tem esses 35 dias.
Não, será que ele vai
35
ter?
35 dias, meu cupicha, ele não conseguia. Aí também.
Não, mas eu vou te dizer, será que ele vai ter? Porque o problema é ele ter esses 35 dias e aí a coisa não
ser demitido.
Não, e a coisa não se resolver.
É, mas aí é o que eu falo da convicção. É, independente da decisão que for tomada, eu acho que a decisão que acontecer agora, na parada para a Copa do Mundo, permanência ou saída, ela tem que ser mantida pelo menos uns 3 meses.
Uhum. Não, perfeito. Se for permanência...
Se mantiver o Castro tem que ficar até o fim do ano, a não ser que alguma coisa...
Mas o Bernardo, só um pouquinho, mas tu começa a perder 3, 4 partidas, tu vai ficar na zona do rebaixamento, vai cair com convicção.
Ah, não, mas daí seria...
Mas é isso que eu tô falando.
Ah, não, mas aí seria pós-Copa do Mundo.
Isso, pós-Copa do Mundo.
Vamos dizer que voltou da Copa, 4 derrotas.
O Grêmio tem 3 jogos agora no Brasil. Ah,
mas assim, o que eu estou dizendo é o seguinte: se tem a possibilidade de poder avaliar, se voltar da Copa e tiver perder 3, 4, 5, 6 jogos o Luiz Castro, isso era o que ele já vinha fazendo. É, seria uma. Eu não chamaria de convicção se o Grêmio chegar no final. Antes da parada da Copa, o Grêmio tiver nesse mesmo marasmo, eu não chamaria de convicção, eu chamaria de aposta. Porque tu não sabe o que vai acontecer. É um risco que tu vai estar correndo se tu mantiver o Luiz Castro. Primeiro porque tu vai estar mexendo com o anímico dos jogadores, tu já não sabe, tu tem que conseguir fazer um diagnóstico de por que que o time do Grêmio não joga. E não joga, gente. Não tá jogando bem. Ou tá, vocês acham que tá jogando bem?
Não. Não, bem não. Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Vereadora Mariana Lescano.
O Progressistas é um partido com identidade e que tem lado. Somos de direita, defendemos a liberdade, a ordem e a justiça. Temos responsabilidade com o dinheiro das pessoas.
Anne Ortiz, deputada federal.
Quando a política é feita por quem combate privilégios, tem valores e princípios, o resultado aparece. Quando ela é feita por quem tem posição e coragem, assim como nós, ela de fato melhora a vida das pessoas.
Progressistas, valores que nos unem.
22 horas e 20 minutos, Rogério Luiz
Melo. Intervalo, Mauro Barradas em Salvador, vitória 1-0 no Flamengo, último jogo da fase 16avos de final. Eric marcou aos 6, por enquanto pênaltis 2-2 no agregado, recuperando para quem chegou agora: Chapecoense 2, Botafogo 0, Chape classificada, Atlético Goianiense 0, Atlético Paranaense 0, nos pênaltis deu Atlético Paranaense, Confiança 0, Grêmio 13, estamos debatendo, Corinthians 1-0, Corinthians classificado, e CRB 0, Fortaleza 0, classificado o Fortaleza.
Muito bem, essa a Copa do Brasil 2020.
Quanto vale esse